Obrigada, ministro. Antes de passar a palavra a quem está inscrito aqui pela ordem de chegada, eu gostaria de fazer algumas considerações com o presidente da CAI para que Vossa Excelência levasse em consideração na hora das suas respostas, né? O que nós temos sentido aqui, ministro, por parte do governo, é uma relativa ameaça ao parlamento brasileiro. Ou aprovamos as medidas de ajuste fiscal enviadas pelo governo, ou teremos que conviver com juros altos por diversos anos. Vossa Excelência destacou muito isso agora na sua fala aqui. E eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a situação fiscal, que são divergentes do que o governo vem fazendo. Primeiro, na nossa visão, o que levou a um descontrole fiscal recente não foi o aumento de gastos e, portanto, a forma de recuperar a sustentabilidade fiscal não pode passar por uma racionalização de gastos. Segundo, o aumento recente da inflação brasileira, como em diversos outros momentos, não tem a ver com a política fiscal, nem mesmo com a demanda das famílias. Portanto, o aumento de juros não leva a um controle inflacionário. Terceiro, na realidade, tal medida, a de manter juros altos, além de agravar o cenário fiscal, combina uma estratégia de concentração de renda com a retomada do controle inflacionário por meio de um preço que é muito importante para a economia brasileira, a taxa de câmbio, com todas as consequências que isso traz para o próprio desenvolvimento do país. Queria falar um pouquinho mais sobre esses três pontos. Em relação ao cenário de redução do resultado fiscal e aumento da dívida pública, uma análise dos dados demonstra que houve uma queda da arrecadação federal em relação ao PIB de mais de 2 pontos percentuais, fruto tanto da desoneração, mas especialmente decorrente do próprio cenário econômico, que levou a uma retração ainda mais forte da receita. Portanto, querer acreditar todo o efeito sobre os gastos é uma visão parcial, no nosso entender, que é voltada a um desmonte dos mecanismos distributivos de renda, da redução dos gastos sociais. Não é uma tentativa de melhorar o cenário fiscal. Do ponto de vista da trajetória da dívida pública, dados do próprio Banco Central sobre os fatores explicativos da dívida apontam que os dois fatores mais importantes para explicar sua trajetória, tanto da dívida líquida quanto da bruta, são os juros e a queda do PIB. Vale lembrar que o déficit primário em 2015 foi de 111 bilhões de reais, setor público consolidado, e 118 bilhões, nível federal, porque teve superávit de estados e municípios. Mas o pagamento de juros foi de 501 bilhões e 397 bilhões, respectivamente, alcançando os maiores níveis da série e um volume mais que o dobro da média da série que se inicia em 2002. Nesse resultado e, portanto, na trajetória da dívida, há um impacto fiscal da própria política monetária, que ocorre basicamente pela taxa básica de juros Selic, a emissão de swaps cambiais e a manutenção de reservas internacionais frente a um enorme diferencial de juros do Brasil em relação ao resto do mundo. O custo da nossa reserva é muito alta por conta dos nossos juros. Após um período de tentativa de normalizar as nossas taxas de juros, nós voltamos à posição de maiores juros do mundo. Em um momento que, como o senhor mesmo afirmou numa recente palestra, o ritmo de crescimento da economia global não é forte o suficiente para a retirada dos estímulos monetários na maioria das principais economias. Vossa Excelência reforçou isso agora também. É verdade, inclusive nos Estados Unidos, que desde 2013 vinham ameaçando reverter sua política, contribuindo para uma grande incerteza, mas finalmente deram sinais de que farão de forma bastante gradual. A combinação de queda real do PIB com taxa básica de juro muito elevada, principalmente em relação ao resto do mundo, e com a desvalorização cambial do ano passado, frente a um estoque de swap cambial de mais de 100 bilhões, explica quase que integralmente a trajetória explosiva da dívida, na qual o peso do déficit primário é praticamente irrelevante. Portanto, colocar todo o foco do ajuste nos gastos, deixando de lado a trajetória da inflação e o efeito da política monetária sobre o fiscal, é utilizar o remédio errado. Aliás, um quadro aqui do Banco Central, ministro, sobre dívida líquida e dívida bruta, em relação à dívida líquida, mostra que o primário representa 1,9 pontos percentuais do PIB em relação ao total da dívida. Já os juros nominais são de 8,5 pontos percentuais. E em relação à dívida bruta, 7,6% são juros nominais, do total de 9,3% de variação de 14 para 15. E não adianta afirmar que juros altos e ajuste fiscal são necessários para manter a inflação controlada, como se os que se opõem a essas políticas tivessem algum descaso com a inflação. Nós não temos. A preocupação em manter a inflação baixa não é um monopólio do Banco Central. A inflação tem um aspecto muito relevante, pois são as rendas mais baixas, com menos mecanismos de defesa, que mais sofrem com ela. No entanto, o problema está no diagnóstico das causas da inflação, que levam, como na questão fiscal, ao remédio errado. A média inflacionária, tirando o pico de 2015, foi menor do que nos 8 anos que se seguiram ao Plano Real. No entanto, houve picos atrelados a choques externos, preços administrados ou de commodities, em especial alimentos. Outro componente mais persistente são os serviços. Algo natural pela natureza não transacionável do bem e pela própria mudança no padrão de consumo decorrente da elevação da renda. Esse efeito sobre o preço de serviços levava o senhor, presidente, a propor em 2013, como remédio para controlar a inflação, o aumento do desemprego. O que nós vimos é que o desemprego aumentou muito, mas a inflação não cedeu. Em especial em 2015, os fatores que explicam o aumento que já está se dissipando em nada podem ser combatidos via aumento de desemprego. Os fatores foram o aumento dos preços administrados e a desvalorização cambial, muito semelhante a 2002, quando houve um ataque especulativo e ainda vivíamos os efeitos do apagão de 2001. Também não pode se dizer que está se querendo combater os efeitos inerciais, pois a economia brasileira está numa das piores desacelerações de sua história e não havia qualquer risco de propagação desses choques via inflação de demanda. Talvez o que essa estratégia queira esconder é uma tentativa de utilizar o câmbio para conter a inflação de forma mais acelerada, embora a trajetória de queda já fosse garantida, mesmo sem esse mecanismo. Manter elevados diferenciais de juros atrai capitais externos especulativos, que buscam tanto os juros altos como a própria valorização do real para obter lucros exorbitantes. Essa estratégia pode ter consequências graves para o processo de recuperação do crescimento. Os senhores estão confirmando o que apontou o professor Bresser Pereira em abril de 2016. Num possível governo do PMDB, não tenho dúvidas de que eles seriam populistas no plano cambial. A primeira coisa que eles vão fazer é segurar a inflação com câmbio apreciado. Como ele afirmava, essa estratégia pode ter consequências graves, pois trata-se de condenar o Brasil a uma estagnação a longo prazo e talvez eternamente. Por isso, presidente, o Congresso brasileiro não pode ser pressionado para aprovar as medidas fiscais, porque não são elas que, ao nosso ver, vão manter ou vão implicar em redução dos juros. Na realidade, o que nós vamos fazer, se essas medidas fiscais forem implantadas, é uma redução significativa dos programas sociais. E mais do que isso, de dinheiro na economia. Vamos voltar a ter um ciclo vicioso de retração da economia e não de melhora da economia. Então, eu queria deixar essas considerações para que Vossa Excelência pudesse fazer alguns comentários quando Vossa Excelência fosse falar.
Então, se Vossa Excelência me permite, eu acho que Vossa Excelência fez uma abordagem tão ampla que até para que a gente possa seguir nos questionamentos, seria importante que ele pudesse responder, presidente. É uma sugestão, se todos concordarem.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não?
Vamos verificar com o plenário para ver se realmente esta forma é a melhor, né, amigo senador Flecha, Dário, a melhor forma da gente, então, indagar o nosso ministro presidente do Banco Central. Eu só quero só fazer um ligeiro comentário, senhor ministro. Vossa Excelência pegou uma empresa chamada Brasil,
Senador, falida. Vossa Excelência está inscrito e na hora da inscrição então, pode fazer o comentário.
Vamos verificar então, Flecha, para ver se realmente é a melhor saída, porque a presidente falou por mais de 10 minutos, não é? E depois vamos ver qual é que será o nosso tempo, se será também uns 10 minutos ou se será só 5. Vamos discutir isso aqui, porque aí fica
senador
um debate Thaís. Bacana. Muito obrigado.
Só para informar, por favor, eu vou dar a palavra a todos, só para informar. Senhores senadores, serão 10 minutos. Serão 5 minutos para fazer a pergunta e mais 5 minutos para fazer o comentário. Eu não vou fazer nenhuma réplica ao presidente do Banco Central. Estou utilizando aqui do artigo 48 com o presidente da CAI, inciso 7º. Estou fazendo uma comunicação de interesse da comissão. Senador Flecha Ribeiro.
Senhor presidente,
Vossa Excelência pode falar.
Eu só queria fazer um registro que Vossa Excelência, como presidente, se nós tivéssemos discutido aqui um parecer de algum projeto relatado por algum senador, eu diria que Vossa Excelência teria apresentado um voto em separado na palestra do presidente do Banco Central. A leitura da vossa indagação foi realmente um voto em separado em relação ao que nos trouxe de informações o presidente do Banco Central. Mas vamos às indagações. E eu acredito que os senadores todos, como Vossa Excelência já colocou, terão tempo suficiente para poder fazer as suas indagações ao presidente.
Senador Tasso?
Eu ia até confirmar, porque eu gostei da expressão do senador Flecha, do voto em separado que Vossa Excelência fez. Mas são assim, uma série de argumentos que vem há 5, 6 anos destruindo a economia brasileira com fatos, que eu gostaria de dar oportunidade ao presidente para aproveitar e, de uma vez por todas, deixar bem claro a posição, o que acontece, os erros e toda essa vasta argumentação catastrófica que originou em consequências catastróficas para o país, para que Vossa Excelência tivesse aí o tempo que quisesse para fazer essa minha sugestão.
Ele terá o tempo, inclusive a sugestão da senadora Vanessa, ele terá o tempo, nós vamos passar a ele para fazer. E aqui as concepções são diferenciadas, não é? Cada um tem as suas ideias das coisas. Por isso que eu fiz uma exposição e usei o mesmo tempo que os senhores senadores vão usar para fazer a indagação.
Eu só queria rapidamente dizer que a senadora Gleisi, como presidente da CAI, tem direito de falar, de fazer as formulações. Eu também já fui presidente da CAI, como qualquer outro senador. O fato que ela colocou aí que as taxas de juros reais estão aumentando.
Não, mas aí é a aumentação, senador.
Eu vou deixar para depois, que Vossa Excelência disse que estão destruindo tudo, senador Tasso, com todo o respeito.
Estão todos inscritos. Eu vou passar a palavra
ao presidente. Eu só quero reparar, presidente, que aqui no regimento interno diz que o presidente deixará a cadeira presidencial sempre que, como senador, quer participar ativamente do trabalho da sessão. Não sei se foi o único senão a sua fala, mas eu concordo.
Eu já falei do artigo que eu utilizei, presidente, senador, que é o 48, inciso 7º, presidente, que me dá o direito de fazê-lo. Diga, senadora Vanessa.
Se Vossa Excelência me permite, eu não queria entrar nesse debate, porque eu acho que esse debate está muito aquém.
É menor, claro.
É muito aquém.
Nós temos muitas coisas para discutir
federal.
Aqui.
Eu só me achei até com a responsabilidade de falar para dizer que não é essa conduta que acaba de ter a presidenta Gleisi, não é diferente da conduta de nenhum outro presidente de comissão. Senador Ferraz,
e do Senado,
presidiu,
inclusive,
aliás, com muita competência, a Comissão de Relações Exteriores, ele abria todas as sessões com uma nota, cujo conteúdo eu discordava quase que 100%, mas todos nós, membros... Pois é, mas então acho que é desnecessário isso. Eu acho desnecessário, e me desculpe, senhores senadores, acredito que se tivesse um homem sentado naquela cadeira, os senhores não fariam o que estão fazendo. Não fariam o que estão fazendo. É lamentável isso. Não é pelo amor de Deus, não. Não é pelo amor de Deus. É a primeira vez que eu vejo esse tipo de observação no Senado Federal. Presidente Gleisi, até ontem, eles eram a oposição e nós éramos a situação. Até ontem.
Senadora Vanessa, é que o conteúdo incomodou. Eu passo a palavra ao presidente do Banco Central.
Não incomodou, não, presidente. A resposta foi dada
por
pelas
favor,
eleições.
Por favor.
Claro que não. Resolver tudo.
Só para a gente
que, de fato, temos alguns pontos em comum, mas a maioria dos pontos são diferentes. Qual o diagnóstico que nós vemos dessa crise atual? Nós acreditamos que em 2014, 15, nós sofremos uma crise. Foi uma crise de confiança. E é uma crise de confiança que gerou duas consequências muito relevantes para a economia brasileira. De um lado, com a confiança não houve investimento, não houve consumo, isso fez o PIB cair. No acúmulo do PIB, se a economia estabilizar agora, que a gente acha que deve estar se estabilizando, a queda acumulada é 1,7% do PIB. E como qualquer crise que leva como se fosse um choque de oferta, derruba o PIB, mas aumenta a inflação. A inflação em 2015 foi uma inflação de 11%. E nosso trabalho hoje é um trabalho difícil. É um trabalho para trazer uma inflação de 11% para a meta de 4,5% numa economia que acaba de perder 7% e acaba de se estabilizar. O diagnóstico que nós temos é que sim, foi uma desconfiança sobre a dinâmica da dívida fiscal que fez com que houvesse essa retração. Então, eu sim considero que a questão fiscal foi muito importante para a situação que nós estamos enfrentando hoje. Algumas questões sobre o custo do déficit e algumas questões aqui sobre seara monetária no custo da dívida. Por exemplo, a reserva. Vossa Excelência comenta que a reserva é muito cara. De fato, o diferencial de juros do que nós temos hoje no exterior e o que nós pagamos aqui é elevado. Nós não acumulamos reserva como alguns países que têm fundo soberano, que têm superávit e esse superávit é usado para comprar reserva. Nós nos endividamos para poder acumular reserva. E a gente fez isso porque nós precisamos de um seguro. Esse seguro foi muito importante nesse período agora. Não acho que nós poderíamos estar na situação atual se nós não tivéssemos um problema de balanço de pagamento. Nós não temos, por causa desse seguro. O custo é caro. Eu fiz as contas. Eu fiz as contas do custo das reservas de 2008 até hoje. O custo caro, o que significa? É o diferencial de juros, mas também quanto que as reservas se valorizaram ou não. Como nós tivemos uma depreciação, o seguro foi acionado. E, portanto, a valorização das reservas mais do que pagou o diferencial de juros. Isso não significa que para frente é a mesma coisa. Para frente, nós vamos olhar, quando acabar essa crise, quando as coisas estiverem mais calmas, nós vamos avaliar o tamanho das reservas pelo diferencial de juros, que nós esperamos que ao longo do tempo, se as condições estiverem aqui, e sim, se as condições fiscais também nos ajudarem, o diferencial de juros pode, ao longo do tempo, ir diminuindo em relação ao resto do mundo e talvez torne as reservas menos caras. Então, nós vamos fazer essa avaliação. Eu só peço para a gente não fazer essa avaliação no momento onde a situação brasileira ainda precisa desse seguro. Questão dos swaps cambiais. É correto que os swaps cambiais nos custaram alguma coisa, porque eles chegaram em 2014 em 110 bilhões. Vossa Excelência sabe que hoje nós estamos no processo de redução desses swaps cambiais. E o valor hoje é 33 bilhões. E ele é 33 bilhões porque todo dia nós estamos reduzindo o montante swap cambial. Acho que no montante que está hoje, já não é mais o montante de 2014 de 110. Acho que é mais tranquilo, sob o ponto de vista de prêmio de risco e de custo. Então, esse custo aí está diminuindo. Só para dar um número que me trouxeram agora, o custo caiu quase 1,6% do PIB de 2015 para 2016, o custo dos swaps, porque nós estamos diminuindo. Agora, no momento que a gente diminui o custo dos swaps, o que a gente está fazendo? A gente está recompondo a exposição cambial do governo. O governo fica com mais reserva, porque fica devendo menos swaps. Ou seja, nós não estamos utilizando, como foi o seu terceiro ponto, o câmbio como instrumento para a inflação. O Porque se eu quisesse utilizar isso, eu não estaria reduzindo o estoque de swaps, como nós estamos fazendo ao longo desse tempo. O que, que nós estamos usando para baixar uma inflação que foi herdada de 11% para uma meta definida pelo governo, não pelo Banco Central, pelo governo de 4,5%. Nós estamos usando expectativas, nós estamos mirando com credibilidade uma inflação de 4,5% em 2017 e 4,5% em 2018, de forma em que essa desinflação seja a menos custosa possível. Tenho sim o diagnóstico que uma economia que tem gasto crescendo 6% acima da inflação por décadas é uma economia que precisa lidar com o crescimento de gastos. E se a gente não entender isso nem depois da crise, nós temos um problema. Nós precisamos entender que os gastos no começo, na década de 80, no começo de 90, foram financiados por hiperinflação. Nós não queremos voltar a isso. A partir da década de 90, com o aumento da carga tributária, que paralisa a economia, nós não queremos voltar a financiar gastos com o aumento da carga. E, finalmente, nós não queremos financiar os gastos do governo com o aumento da dívida, porque hoje há uma desconfiança em relação à dinâmica da dívida. Portanto, se a gente não levar em consideração que a causa principal da inflação, da carga tributária e do aumento da dívida é uma despesa que sobe 6% ao ano, nós não vamos conseguir resolver e criar confiança para a recuperação econômica. Portanto, o meu diagnóstico, de fato, é diferente. Eu acho que, como qualquer dono ou dona de casa, nós sabemos que há um orçamento e que ele tem que ser respeitado. Se ele continuar subindo além do possível, em algum momento dá problema. Mas nós concordamos com algumas coisas. Nós concordamos que a inflação corrói a renda dos mais pobres. Nós concordamos que a inflação não é algo que a sociedade aceita mais. E por isso que ter um Banco Central, ter uma instituição autônoma, no sentido de facto, é relevante para não deixar que aqueles que não têm a voz possam se manifestar através do Banco Central, que cuida que a inflação seja mais baixa. Então, nesse sentido, nós estamos de acordo. Nós também estamos de acordo que esse desemprego não pode ficar no nível que está hoje. O que não estamos de acordo é como chegar lá. Políticas de curto prazo, políticas que empurram de uma forma voluntária para baixo, levando a inflação para cima, não vão acabar reduzindo o desemprego. Porque se era para reduzir o desemprego, a gente não estaria hoje com esse desemprego que hoje é 11,6% do PIB, 11,6% da população. Então, nós temos um desemprego alto. Todos nós queremos menos inflação e queremos menos desemprego. A questão que temos que discutir é como chegar lá. E o nosso diagnóstico é: com melhora da confiança, se recupera a economia, e recuperando a economia, ela volta a crescer e gera emprego. E para melhorar a confiança, as reformas e ajustes no nosso diagnóstico são fundamentais. Eu acho que eu falei de tudo. Muito obrigado.